às senhoras deputadas, neste caso. É verdade, é uma sala só de mulheres, uma audição só de mulheres. Temos hoje a audição com a Ordem dos Médicos sobre a proposta de lei do Governo que incide sobre a investigação clínica. Esta foi uma audiência que nos foi solicitada pela própria Ordem dos Médicos, mas de qualquer das formas agradecemos desde já também este vosso interesse e o facto de nos ter contactado também para nos transmitirem as vossas opiniões em relação a esta matéria. Foi feito agora. Nós aqui no Grupo de Trabalho ouvimos várias entidades especialistas na área, mas o contributo da Ordem dos Médicos também é um contributo, sem dúvidas, muito, muito relevante. Se estiver de acordo, propunha que fizesse a apresentação e que nos pudesse expor então a vossa opinião relativamente a esta matéria, pois haverá possibilidade para que as senhoras deputadas possam fazer os comentários e formular alguma questão, algum esclarecimento que seja necessário. Para não perdermos mais tempo, te passo então a palavra.
Muito obrigada, senhoras deputadas. Boa tarde mais uma vez. Eu já, enfim, irei começar a projeção assim que conseguir. De qualquer forma, tenho os exemplares à vossa frente, que irei seguindo. Começar apenas por dizer-vos que, de facto, agradeço a receptividade do Grupo de Trabalho da Comissão Parlamentar de Saúde e a disponibilidade para ouvir a Ordem. E estou aqui, eu, Ana Maria Nogueira, e já vou, apresentar-me devidamente em representação da Ordem dos Médicos como coordenadora da competência de Medicina Farmacêutica. Tenho no slide a seguir uma proposta de tópicos que será o encadeamento desta resumida apresentação que, se concordarem, irei passar a seguir e iniciaria exatamente um bocadinho para enquadrar a medicina farmacêutica, porque poderá eventualmente ajudar, digamos, ao esclarecimento das nossas opiniões e daquilo que a Ordem hoje aqui gostaria de transmitir. A medicina farmacêutica é, de facto, uma das disciplinas da Ordem dos Médicos e é uma competência da Ordem dos Médicos e uma disciplina da medicina que estuda tudo o que diz respeito ao medicamento e ao longo de todo o seu ciclo de vida. Significa isto que, portanto, as pessoas que são especialistas em medicina farmacêutica acompanham e têm competências relacionadas com a descoberta das novas moléculas, portanto, aquilo que regularmente ou banalmente se chama de investigação básica ou de bancada, o desenvolvimento pré-clínico, portanto, a parte inicial que é importante ser feita em animais, o desenvolvimento clínico, e aqui estamos a falar de ensaios clínicos, e estamos a falar de uma avaliação de eficácia e segurança, que leva depois a uma avaliação regulamentar, e se tudo corre bem, há uma autorização de introdução no mercado, e posteriormente a isto existe também a chamada avaliação de efetividade também a tal avaliação farmacoeconómica, que não é mais do que uma relação de custo e efetividade. Eu detive-me aqui um pouco porque me parece importante, com este encadeamento daquilo que é o ciclo de vida e as diversas avaliações que um medicamento ou uma tecnologia de saúde pode ser submetida, há alguma necessidade de esclarecer um pouco melhor as definições de estudo clínico, ensaio clínico, que estão refletidas na proposta que hoje estamos aqui a comentar. De facto, em alguns pontos, há algumas situações que tornam menos esclarecedoras o âmbito e a aplicação desta proposta e, portanto, achamos que seria, de facto, uma área em que mereceria haver alguma reflexão adicional para um melhor esclarecimento da aplicação e do âmbito. Dizer-vos agora, no slide a seguir, que porque a competência de medicina farmacêutica e qual a sua representatividade em termos, enfim, em termos nacionais, é uma competência atribuída pela Ordem dos Médicos em Portugal desde 1997. Contamos com aproximadamente 90 colegas, o que significa que temos uma dimensão bastante razoável e maior do que algumas outras competências e que, de alguma forma, o nosso exercício profissional se pode refletir e pode abranger e ser complementar em várias áreas da medicina e em várias áreas onde se encontram médicos a trabalhar, nomeadamente na clínica assistencial, portanto nas instituições de saúde, tanto públicas como privadas, onde quer que elas, qualquer que seja o seu tipo, na academia, nas autoridades regulamentares e também na indústria farmacêutica, onde os médicos com uma especialidade ou competência em medicina farmacêutica habitualmente são responsáveis pela coordenação de departamentos médicos ou se encontram também em órgãos de gestão. Se me derem um minuto, vou só parar aqui um bocadinho para abrir então a apresentação que me parece que já consigo fazer. Eu já li a projeção, é só porque ter a certeza. Princípio.
Não, ali já está. Já está. Mas pode ser porque seja com o monitor, não esteja ligado.
Muito bem.
Mas aqui atrás já está.
Portanto, estava aqui na representatividade da competência e tinha, de facto, acabado. E tinha acabado de dar um bocadinho a noção de onde é que se encontram os profissionais com, e os médicos com a competência em medicina farmacêutica. E agora compete-me também apenas uma rápida nota bibliográfica a meu respeito e a bem da transparência e para que sejam claras a ausência de conflitos de interesse, porque de facto também, enfim, exerço vários cargos em várias instituições, mas dizer-vos de facto de forma completamente transparente que sou licenciada em Medicina, estou aqui de facto em representação mandatada pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos como coordenadora da competência de Medicina Farmacêutica desde 2009. Trabalho na indústria farmacêutica e, como digo, sou responsável por um departamento médico desde 1990. Sou membro do Grupo de Trabalho de Investigação Clínica da Apifarma desde 2008, sou professora auxiliar convidada na Universidade de Aveiro e, portanto, tenho funções académicas e também tenho, e refletindo o meu interesse, enfim, consistente em termos de matérias que dizem respeito à investigação clínica, uma função recente enquanto membro consultivo da formação de investigadores em Portugal. No entanto, quero deixar aqui muito claro que estas funções e todos estes cargos não constituem nenhum conflito de interesse daquilo que me traz aqui hoje e, portanto, que as minhas opiniões e aquilo que será veiculado aqui hoje reflete unicamente a opinião da Ordem dos Médicos e que, obviamente, tem incorporadas, enfim, conhecimentos e experiências que fui adquirindo ao longo do meu percurso profissional. Não sei se querem que eu pare para alguma questão ou algum esclarecimento, ou preferem no fim. Muito bem. Ok, relativamente à proposta, apenas dizer que, obviamente, a Ordem dos Médicos, e nomeadamente a nossa competência, se congratula com esta possibilidade de renovação da regulamentação sobre a investigação clínica por variadíssimas razões, porque de facto havia lugar a uma atualização de uma lei em que algumas circunstâncias já estava a necessitar de ser renovada e porque agora ela transmite um sinal muito importante e um compromisso que nos parece finalmente ser assumido do tão falado valor estratégico que é atribuído à investigação clínica. Achamos que isto, para além disso, é um sinal de alinhamento que nós, enquanto país, somos obrigados a ter, ou de certa forma, para conseguirmos acompanhar o plano de retoma da competitividade da União Europeia, e isto para nós, em Portugal e nesta matéria, é particularmente importante, porque a atividade, digamos assim, de ensaios clínicos em Portugal é residual, está muitíssimo abaixo dos parâmetros de outros países equivalentes e outros Estados-membros equivalentes na União Europeia, nomeadamente, por exemplo, da Bélgica e da Áustria, e, portanto, já nem nos comparando a um Reino Unido, e, portanto, urge uma intervenção, até porque vem aí o novo regulamento europeu que, pela própria figura legislativa, não nos vai permitir qualquer tipo de flexibilidade ou adaptação de caráter, enfim, mais nacional. E, portanto, existe aqui uma consciência de que é necessário haver concertação, e essa consciência criou já neste momento uma janela de oportunidade. Têm sido variadíssimos os fóruns de debate com todos os intervenientes, nomeadamente associações de doentes, indústria farmacêutica, academia, autoridades regulamentares, em que todos nos temos sentados à mesma mesa, de facto a exigir e a combinar e a concertar articulação de tudo o que for necessário para que se promova aquilo que achamos que falta neste momento relativamente à investigação clínica em Portugal, que é transparência, rigor e competência. Transparência no sentido de haver sempre uma noção mal esclarecida por parte dos doentes, por parte da comunidade e da sociedade, das ditas cobaias, o que é que são as cobaias, por parte de haver uma entidade que está de facto envolvida, de um parceiro envolvido que se chama indústria e que obviamente tem a fonte do seu negócio na comercialização de novos medicamentos, e portanto tudo isto tem que assumir uma transparência que só vai beneficiar a dinamização da investigação clínica em Portugal. E, portanto, é para nós muito bem-vinda esta nova peça legislativa e ela já corrige alguns aspectos operacionais, mas digamos que ainda nos poderíamos centrar em alguns outros que nos parecem relevantes. Nomeadamente naquilo que é o papel do médico, e passando para o slide a seguir, para nós, enquanto Ordem dos Médicos, parece-nos que não é questionável a relevância do papel de um médico quando se tratam de ensaios clínicos em seres humanos. Até porque o que está descrito nesta e, enfim, em todas as peças legislativas conhecidas sobre ensaios clínicos, são os médicos profissionais de saúde que vão assumir responsabilidades, nomeadamente pelo recrutamento. E o que é que isto significa? O recrutamento implica um diagnóstico, implica saber um prognóstico e implica uma decisão terapêutica. Isto faz parte do ato médico e o médico é o profissional de saúde habilitado à realização do ato médico. É também, digamos, o investigador, assim dito neste documento, que tem que garantir o acompanhamento clínico dos participantes. Ora, participantes chamaremos doentes, e mesmo que sejam voluntárias saudáveis, estamos a lidar com saúde e, portanto, estamos a falar de medicina assistencial, seja ela preventiva ou curativa, e mais uma vez o médico aqui tem obrigatoriamente que ver salvaguardada a sua posição. Para além do mais, isto está refletido no seu código deontológico, que tive a oportunidade de vos deixar uma cópia para que, de facto, possam ver que, inclusivamente, a experimentação e os ensaios clínicos estão contemplados no nosso código. Por outro lado, também, até por responsabilidade civil, o médico, ou seja, o investigador, vai acabar por responder por danos patrimoniais e não patrimoniais que possam ser causados aos participantes. E estamos mais uma vez aqui a falar de um papel que nos parece assumir uma relevância central. E o interessante, de facto, é que se fizermos uma pesquisa por palavra no documento que é hoje a proposta de lei, por médico, a única vez que aparece médico é associado aos dispositivos médicos e, portanto, o médico por si só não aparece isoladamente. Não significa que seja só ele que o deve aparecer, e por isso eu passo já também um pouco àquilo que aprendemos com a experiência. Mas, de facto, compreendemos que temos que ter, em termos de investigação clínica, deveres e responsabilidades absolutamente universais e aceitáveis e obrigatórios, mas, no entanto, o que nos parece importante e o passo qualitativo que se pode dar nesta nova proposta é, de facto, salvaguardar alguns outros aspectos, como sejam os direitos. Ou seja, um médico deve ter um direito de opção. E o que é que isto significa? Significa não ser forçado pelas suas hierarquias institucionais, por exemplo, a ser nomeado como o investigador que vai fazer o ensaio clínico num determinado serviço hospitalar. O direito à formação, porque, de facto, é importante que a investigação seja feita por pessoas que tenham a formação adequada, mas que ela seja dada de forma antecipada e proativa e não apenas quando necessária, o que traz, enfim, valoriza pouco não só o profissional como, enfim, a sua carreira, o que nos parece ser fundamental. Ou seja, se bem que existe já, de alguma forma, uma valorização, digamos que residual, daquilo que é atividade de investigação na parte curricular e da progressão de carreira, embora ela, enfim, hoje esteja um bocadinho menos bem definida, a verdade é que isso não acontece na realidade em termos, digamos, profissionais. Não é pela sua, digamos, experiência, experiência em investigação, pelo seu nível científico e pela sua projeção ou pela projeção que imprime à própria instituição, que um determinado profissional de saúde é mais valorizado dentro de uma instituição. E parece-nos que isso não é justo e parece-nos que isso é, sobretudo, um daqueles instrumentos relativamente fáceis de aplicar e que podem levar, de facto, àquilo que é pretendido com este documento, que é a dinamização e a valorização da investigação clínica. Por outro lado, há também que terem atenção o ajustamento de uma carga horária em termos de medicina assistencial. Não pode ser pedido a um médico que tem, enfim, as suas tarefas obviamente distribuídas com a medicina assistencial, que o faça da mesma forma quando tem também responsabilidades em termos de investigação clínica e um ensaio clínico, que tem cargas horárias assistenciais muito mais pesadas do que, enfim, as rotinas que possa ter no seu serviço. E, portanto, achamos que isto era importante e posso-vos também dizer que, de certa forma, é fácil, porque quando existe, por exemplo, uma contratualização de um ensaio clínico com uma determinada instituição hospitalar, é definida ao detalhe a carga horária que vai implicar cada uma e cada um dos profissionais de saúde envolvidos no ensaio clínico. E, portanto, determinar o ajuste não será algo que vai ser demasiado complexo para a instituição hospitalar. Indo um bocadinho mais longe, criar os incentivos. Porquê? Porque para se conseguir fazer investigação, e aqui falamos já de uma investigação independente e portanto, não com a promoção da indústria, é necessário que se criem infraestruturas logísticas e que haja recursos humanos dedicados. E aqui os recursos humanos dedicados não são apenas aqueles que, por força das suas funções, tenham que fazer determinado tipo de atividades em ensaios clínicos. São mesmo recursos humanos dedicados e com competências específicas que só podem ser ou devem exclusivamente ser aplicadas aos ensaios clínicos. Estamos a falar dos coordenadores do estudo, que são coordenadores administrativos, estamos a falar das enfermeiras dedicadas à investigação clínica, estamos a falar de uma série de figuras que habitualmente não existem e que não são contempladas devidamente, enfim, naquilo que é a equipa de investigação e que poderia facilmente constituir um estímulo à investigação independente, que obviamente é também, e por último, aquilo que se pretende do ponto de vista da geração de conhecimento que a investigação pode trazer. E, portanto, dizia eu que a equipa de investigação é fundamental e se nós repararmos na definição que se encontra no documento da proposta e que eu creio que se encontra na página 7, mas a equipa de investigação aqui aparece, de facto, muito pouco valorizada e não é hoje em dia considerado sequer boa prática clínica, e isto é um documento, digamos, universal e internacionalmente aceite, não é considerado boa prática clínica não haver uma estrutura e um suporte que ajudem e que garantam qualidade e cumprimento daqueles que foram os compromissos assumidos relativamente ao ensaio clínico. E aqui permito-me também fazer uma ressalva relativamente à equipa de investigação e àquilo que está disposto, enfim, na nossa legislação, que é a definição de profissionais de saúde, que não contempla profissionais fundamentais nos ensaios clínicos e que se dedicam também à saúde e que são fundamentais numa equipa de investigação, por exemplo, se falarmos de medicina da reprodução, nomeadamente geneticistas, nomeadamente biólogos e também os psicólogos, que não são considerados profissionais de saúde e que, portanto, de alguma forma dificultam por vezes a sua integração e a abrangência de determinados tipos de diplomas legais. Portanto, o envolvimento deve ser obrigatório, deve constituir boa prática e só assim é que podemos, de alguma forma, ambicionar que Portugal tenha centros de excelência de investigação e que possa haver algum intercâmbio nesta área com outros países e outros Estados-membros europeus. É, como disse, uma garantia de qualidade, as auditorias e as inspeções olham de facto para estes aspectos e é também uma forma de haver um desempenho sustentável, porque há a necessidade de haver um controle de métricas e recrutamento dos doentes. Portanto, partia agora rapidamente para aquilo que podemos dizer que são as nossas propostas para o futuro e relativamente ao documento que, como digo, para nós é uma muito boa novidade e que ansiamos que, de facto, seja implementado. Achamos, como digo, importante regulamentar o papel do investigador clínico e da equipa de investigação, não só naquilo que diz respeito às suas responsabilidades e deveres que aceitamos e que cumpriremos sem qualquer questão, desde que consigamos ver simultaneamente direitos, incentivos e contrapartidas devidas, e quando falamos de incentivos e contrapartidas, nomeadamente o apoio à educação médica contínua e o desenvolvimento de competências adicionais necessárias à investigação clínica e que são imensas e que podem ser obtidas através dos ensaios clínicos e do apoio aos ensaios clínicos. Premiar o desempenho e a garantia de qualidade e garantir a qualidade, isto é um aspecto que nos parece muito importante. Não temos hoje uma cultura que permeia uma instituição que, de facto, tem uma boa prática de investigação clínica, onde se fazem muitos ensaios, onde há investigadores clínicos que fazem publicações e que publicam em revistas internacionais. Achamos que isso, para além de, obviamente, não ser justo, não é de todo aquilo que penso ser o espírito deste documento, que é realmente o de criar a dita cultura de investigação e, portanto, achamos que tem que passar por um premiar de um desempenho, facilitar a criação ao nível das instituições de modelos de suporte, reconhecer e premiar investigação académica quando ela finalmente consegue desenvolver-se a um nível tal que haja produção científica independente e, obviamente, a garantir a qualidade através de todos os suportes necessários para a implementação dos ensaios. Estimular um intercâmbio, obviamente, como já referi, com outros centros nacionais ou europeus. A nossa proposta seguinte passa mais para o nível das instituições e da tutela, na medida em que isto pode começar também e pode passar também pela inclusão de indicadores de contratualização que hoje já existem, mas que estejam relacionados com a investigação clínica. E porquê? Porque a investigação clínica, e agora falo especificamente de investigação que é promovida pela indústria, e mais de 90% da investigação em Portugal é promovida pela indústria a nível internacional. Estes números são muito semelhantes, enfim, estando um bocadinho mais abaixo quando os países têm capacidade de desenvolver mais investigação académica. Mas estamos a falar de investigação promovida pela indústria, estamos a falar de um investimento substancial que é feito nas instituições e estamos, portanto, a falar de poupanças que podem ser diretas e indiretas. E, portanto, isso pode ser utilizado também para haver inclusão de indicadores que valorizem este facto. A integração também de divulgação e monitorização do desempenho, ou seja, não existe qualquer tipo de visibilidade daquilo que é bom ou daquilo que é menos bom, e acreditamos que quando se começa a medir e quando se começa a tornar visível o que é bom, tudo o que é menos bom acompanha o ritmo e, portanto, é esse o desejo que nós queremos que aconteça. A Ordem dos Médicos, por outro lado, e nomeadamente a competência de medicina farmacêutica, acha que deve estar representada ao nível de comissões de avaliação de ensaios clínicos, porque é, de facto, um nível de conhecimento e de especialização que importa trazer para estas comissões, para as complementar e, portanto, para trazer, acreditamos nós, algum valor acrescentado. E, por outro lado, e não menos importante, o que ainda também não está muito bem garantido nem refletido neste novo documento, que é a capacidade da implementação de ensaios clínicos ao nível dos cuidados primários de saúde. Os colegas que neste momento trabalham ao nível da nova organização dos Sistemas Nacional de Saúde têm a capacidade e sentem vontade e interesse em, de facto, começar a ter nas suas instituições ensaios clínicos, sejam eles, enfim, de que tipo forem, mas, de facto, forma como neste momento as coisas estão organizadas pode dificultar a implementação e a execuibilidade desses ensaios e pedimos por isso que haja uma salvaguarda deste aspecto e que se perceba que é preciso uniformizar, centralizar e não haver depois discrepâncias regionais que possam levar por vezes a atrasos que não compreendemos muito bem. Há muitas redundâncias, por outro lado, que achamos que também devem ser analisadas e, portanto, achamos que por aqui há necessidade também de avaliar se a Comissão Nacional de Proteção de Dados terá, de facto, aqui um valor verdadeiramente acrescentado e de salvaguarda que não será já cumprido por uma série de outras funcionalidades, como o consentimento informado dado por todos os participantes, pelos próprios investigadores, pela equipa de investigação, e não compreendemos aqui, de facto, a necessidade de haver aqui este passo adicional que, ainda por cima, neste novo documento, continua a não estar regulado, nomeadamente em termos do tempo que leva para fazer a avaliação. Por outro lado, e praticamente no final, a responsabilidade que todos temos perante a sociedade e, de facto, se melhor conhecimento e melhor educação e saúde promove também a saúde, acreditamos que os ensaios clínicos acabam por também poder ajudar nesse aspecto. Mas é necessário que a tutela, e acreditamos que aqui é a tutela que deve assumir essa responsabilidade, e já vos vou dar um exemplo, se me permitirem, muito concreto relativamente a isto, que deve promover programas de educação em saúde e que apelem nomeadamente à responsabilização de cada um de nós e de cada um individualmente na gestão da sua saúde e da sua doença, e hoje em dia isso é de facto um fator crítico da forma como caminhamos na evolução dos tempos. Esclarecer aquilo que se chama a inferência terapêutica, ou seja, dizer que um doente, quando entra no ensaio, acha sempre que vai melhorar, fazer com que isso de facto seja bem esclarecido e que as pessoas percebam que não é exatamente esse o caso, ou que pode não ser exatamente esse o caso, o que valoriza a sua motivação altruística. E eu sei que este foi um aspecto que de alguma forma também já foi aqui mencionado com outras representações e que é extremamente importante. É fundamental, como eu dizia no início, desmistificar o conceito de cobaia, que tem sempre algo de obscuro e pouco transparente por trás e que de facto achamos que em nada abona aquilo que é o espírito da lei, que é a da dinamização da investigação clínica. Achamos que temos já meios ótimos para promover esta divulgação e educação, nomeadamente a Plataforma Nacional de Ensaios Clínicos. No entanto, achamos que ela deve ser dinamizada e rentabilizada na sua utilização. E um bom exemplo que vos mencionava atrás é, de facto, um exemplo do Reino Unido, e que vos trago aqui apenas uma pequena imagem, em que as autoridades, digamos, de saúde do Reino Unido se comprometem, através de uma instituição de investigação, a esclarecer, a pôr dúvidas, a explicar à comunidade onde é que estão os ensaios, que ensaios é que estão a decorrer, como é que se pode fazer o recrutamento, como é que eu sei o que é que acontece num ensaio, enfim, tudo aquilo que é uma plataforma interativa que educa, que promove a educação, que comunica e que ajuda, nomeadamente, os doentes a chegarem e a serem referenciados a eventuais centros onde estejam a decorrer ensaios clínicos e onde possam beneficiar, enfim, de algum tratamento que eventualmente seja, por vezes, a sua última alternativa. Termino dizendo que a Ordem e a competência de medicina farmacêutica estão totalmente disponíveis em contribuir como parceiro estratégico neste debate e que estamos colaborantes e temos toda a boa vontade para a promover e dinamizar os ensaios clínicos em cumprimento daquilo que for a legislação aplicável, e agradecemos mais uma vez esta disponibilidade e a aceitação desta audição. Deixo-vos ainda uns documentos adicionais de referência, caso possam estar interessados com os respectivos links para os poderem consultar, e muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível para as vossas questões.
Muito obrigada, nós é que agradecemos. Passamos então às intervenções dos grupos parlamentares. Eu vou seguir pela ordem. Senhora Deputada Conceição Bessa Rual.
Obrigada, Senhora Coordenadora, cumprimento a sua doutora. Muito obrigada por ter vindo, ter disponibilizado, trazer aqui estes contributos, que são sempre relevantes e com uma visão diferenciada, porque nós temos tido as diferentes visões do setor e, portanto, é mais uma enriquecedora, sobretudo vindo da Ordem dos Médicos, que representa. Registo aqui alguns dados importantes e queria colocar algumas questões sobre aquelas que têm sido, pelo menos, as nossas preocupações em termos de grupo parlamentar, e situávamos já no slide número 11, quando fala e quando referiu na urgência de intervenção para a preparação do regulamento europeu. A minha questão é assim: reconhece que o estado da arte, neste momento em Portugal, pode ser um fator, mesmo o regulamento não entrando em vigor, não revogando de imediato a diretiva, pode ser um fator quase que excludente de Portugal dos ensaios clínicos, face à dinâmica que exige, designadamente para que Portugal possa ter o protagonismo de algum dia aspirar a ser país relator. Portanto, quando aspira a ser país relator e tem 6 dias para se pronunciar sobre todas as questões que têm que ser observadas, eu pergunto, o estado da arte neste momento permite que algum dia, pelo menos nos próximos 10 anos, consigamos ter este estatuto? É a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a transparência. A doutora referiu aí ao de leve, mas eu gostava de ver um bocadinho isto mais esclarecido, até que ponto é que a experiência, e portanto, lhes vem mostrando que, em termos de transparência, naquilo que foi o estado da arte até hoje, nós estamos a pensar em termos evolutivos, é isso que me interessa, nem sequer é qualquer motivo torpe ou outra coisa do género, mas em termos de transparência, o que é que, olhando para esta lei, acha que não está consignado e que poderia ser uma melhoria evidente naquilo que considera que é menos transparente? A segunda questão, portanto, vai aqui. Relativamente à salvaguarda da ética médica, eu colocava-lhe uma questão, Sr. Doutor, olhando para a proposta de lei, sempre para o futuro, olhando para a proposta de lei que temos em mãos, até que ponto é que um consentimento para o qual não se exige forma escrita, uma revogação de consentimento para o qual não se exige qualquer forma, relativamente à participação de menores institucionalizados e maiores incapazes de prestarem o consentimento, se dispensa o acompanhamento do médico assistente, até que ponto é que estes princípios e estas consagrações que estão absolutamente não contidas nesta legislação, não violam, ou por outra, salvaguardam do ponto de vista ético, quer a parte do médico para que esteja bem com a sua consciência, quer o próprio investigador e toda a equipa naquilo que tem que ser uma formulação conforme os princípios e os interesses dos participantes. Uma outra questão que lhe queria colocar, tendo a senhora professora referido especificamente da necessidade de alargar outros profissionais à constituição das equipas, e o que por vezes, portanto, dificulta a sua integração, eu colocava-lhe uma questão. A Lei 46/2004, porque isto tem a ver com aspectos jurídicos que têm a ver a seguir logo com a responsabilização civil pelos atos praticados. E então é assim, a Lei 46/2004 previa, no sentido de facilitar ao participante a sua defesa no caso de necessitar de exercer, clarificava o conceito indeterminado de membros da respectiva equipa de investigação. Tinha o número 6. Que vinha expressamente, era o número 6, que vinha clarificar o conceito de equipa de investigação. A nova PPL, pura e simplesmente, terminou isto no número 5 e não diz quem integra a equipa de investigação e fala apenas no investigador. Ora, o processo de investigação e dos ensaios clínicos pode, em alguns momentos, não ser diretamente a responsabilidade do investigador, mas depois da equipa que tem o cuidado de acompanhar. E estando isto retirado, eu continuo a achar que há aqui uma desproteção dos participantes no sentido de retirar este próprio conceito para, deixando o participante um bocadinho à mercê daqueles dados que for conseguindo, no sentido de encontrar o responsável por aquela, pela uma atuação ou não que queira ver apreciada em juízo. Portanto, queria também a opinião da doutora sobre esta matéria. Relativamente ao impacto nas carreiras médicas, nós tivemos o cuidado já de questionar o Sr. Ministro da Saúde, eu penso que fui eu própria que o questionei, e que obtive uma resposta de que os impactos curriculares a nível das ponderações, porque até agora os médicos que estavam envolvidos em carreiras de investigação, no seu currículo tinham apenas 0,5% do impacto dessa atividade sobre a sua apreciação curricular. Fiquei com a ideia, não tenho a certeza neste momento, porque é tanta coisa, mas fiquei com a ideia que o Sr. Secretário de Estado tinha respondido, Dr. Manuel Teixeira, que essa ponderação já estava feita e tinha sido já reapreciada no despacho, ou estava em fase de reapreciação. Portanto, para os médicos integrados em carreira, no âmbito hospitalar, em carreiras, portanto, de investigação, e para efeitos curriculares, essa ponderação foi já tratada. Mas a mim há uma questão que se me suscita. Relativamente à investigação académica, os impactos resultantes da investigação que fazem, isso tem impactos curriculares, até porque os senhores, para progredirem na carreira académica, têm que ter não sei quantos artigos publicados e tudo isso é ponderado. Que outro tipo de impactos é que esperam, ou que esperavam, que esta lei pudesse trazer para a investigação académica? Eu estou mesmo a terminar e não queria, mas há também aqui no slide, no 20º slide, há aqui feita uma referência à vossa atuação em termos de saúde e de tutela na eliminação de redundâncias. E é aqui a minha questão. as redundâncias estão no processo em si mesmo de apreciação e decisão, estão no processo do ensaio ou na concretização, portanto, onde estão detectadas redundâncias e onde é que esta lei, esta PPL, não respondeu a esse eliminar de redundâncias. E, por fim, só mais uma coisa, peço desculpa. Ah, relativamente ao centro, relativamente à necessidade das equipas, eu penso que nós estamos mais ou menos conscientes que o Ministério da Saúde assumiu a investigação clínica como uma prioridade, inscreveu uma verba, não é muito, mas são 40 milhões, cerca de 40 milhões de euros para a investigação clínica. E o papel do centro clínico, portanto, podem ser os hospitais ou os institutos ou os laboratórios, o centro de investigação clínica, onde decorre a investigação, quando aprecia um contrato, ele próprio tem que perceber se com os valores que lhes são disponibilizados financeiramente, se consegue constituir estas equipas e qual é a relevância que quer assumir no projeto nacional relativamente a estas equipas. Eu vou dizer isto, eu senti isto, nós estivemos em Coimbra e percebemos, por exemplo, que os hospitais universitários apostaram fortemente e que isto para eles é uma questão decisiva, estar na parte da investigação clínica, estar no topo da Europa e ter as melhores parcerias. Portanto, eu digo, de facto, quando um centro clínico escolhe prestar num ensaio, ele tem que perceber que tem que ter as suas equipas e que tem que perceber se o contrato financeiro responde para a manutenção dessas mesmas equipas e o impacto que quer que aquilo tenha no seu currículo. Portanto, isso se calhar será uma questão que nós não nos devemos preocupar em termos da lei em si mesmo, mas que os centros clínicos deverão estar atentos e, portanto, será remetido para eles. Entendo que deveria ser remetido para eles e não mais. Muito obrigada. Eu termino por aqui, senão.
Muito bem, muito obrigada. Senhora Deputada Luísa Salgueiros, alguma questão queira colocar?
Claramente.
Também contactaremos com a supressora.
Com certeza. Com certeza. Com certeza.
Eu queria, agora enquanto deputada do PCP, que gostaria só de ir procurando não ir às questões que a senhora deputada Conceição Bessa Rolão já aqui colocou, mas gostaria de abordar aqui três aspectos. Um primeiro, de um ponto de vista mais global, a perguntar, na sua opinião, tendo em conta este diagnóstico e análise que é feito, que não há a realização de ensaios clínicos em Portugal não está muito desenvolvido, o que é que, e estou-me a referir somente aos ensaios clínicos, não me estou a referir a toda a dimensão da investigação clínica. Gostaria de lhe perguntar o que é que na sua, ou seja, se esta proposta de lei dá ou não a resposta que seria necessária. Até tendo em conta um dos aspectos que aqui coloca num dos seus slides, a necessidade que está enquadrado na criação de incentivos, mas vai no sentido, se bem compreendi, na necessidade de existir infraestruturas e recursos humanos para isto. Porque um dos aspectos que nos tem sido colocado para a dificuldade ou que não potencia o desenvolvimento dos ensaios clínicos no nosso país é, de facto, depois nos centros de estudos clínicos, ou, neste caso, na sua grande maioria, hospitais, não existem infraestruturas, nem existem serviços que permitam dar esse apoio. E gostaria de perguntar se, de facto, se a proposta de lei que está em cima da mesa vai nos incentivos, não tanto, mas como é que isto poderia ser efetivamente ultrapassado? E se de facto esta é a razão que está a impedir este desenvolvimento no nosso país? E se não, o que é que, quais são as questões que considera que deveriam, que estão de facto a ter esse impedimento? Depois gostaria só que me clarificasse aqui no seu slide 19. refere um aspecto que é uniformizar os critérios entre investigação independente e promovida pela indústria. Já penso concretizar de que critérios é que estamos a falar. Isto porquê? Porque uma das questões que nós também temos vindo a abordar tem a ver com a questão do investigador individual, vou-lhe chamar assim, e que não tem por trás, ou que o promotor não é a indústria farmacêutica, mas que é um investigador individual. E eu coloquei isto, coloquei esta questão, aproveito a propósito para colocar esta vertente. Porque, de facto, estamos a falar promotores com condições muito diferentes, não é? A indústria farmacêutica, obviamente, tem todo depois um conjunto de condições que estes investigadores individuais não terão. Como é que nós também podemos incentivar mais a realização de investigação clínica também neste modelo, não é? Ou seja, agora considerando toda a abrangência da investigação clínica, porque a análise que nós fazemos da proposta de lei é muito direcionada para as situações em que os promotores, a indústria farmacêutica, obviamente, permite outro tipo de intervenção, mas depois todos os aspectos de regulamentação é dessa forma. E se devemos tratar ou não, ou seja, todos os promotores de igual modo, ou se deve haver algum nível de diferenciação ou não entre aqueles que são estudos académicos, ou seja, por investigadores que estão ou no meio académico ou então nos nossos hospitais. E a última questão, só para concretizar um pouco aquilo que a senhora deputada Conceição Bessa colocou em relação à eliminação de redundâncias, porque eu gostava que nos pudesse aqui dar alguns exemplos concretos que redundâncias são estas a que se estava a referir. São as questões que gostaria de colocar. Passo-lhe então a palavra.
Muito bem, eu vou tentar conseguir, enfim, seguir a sequência de perguntas que me foi feita, mas vou-me perdoar e peço-vos que me chamem a atenção se me escapar alguma coisa. Mas creio que a primeira questão que me colocaram, e lá está, as minhas respostas vão obrigatoriamente estar também a integrar, enfim, debates que têm tido em outros fóruns e que têm a ver com a nossa capacidade de um dia termos o estatuto de relator. Obviamente que se me perguntar quando, enfim, mesmo que daqui a 2 ou 3 anos se isso pode acontecer, acredito que não poderá acontecer já. No entanto, acredito que se nós nunca para lá caminharmos ou quisermos para lá caminhar, nunca o seremos. Portanto, aqui a postura é aquela de construir e consolidar de forma adequada as estruturas que já temos, catapultá-las de alguma forma com o documento que agora está em preparação e que o regulamento vai exigir. E o que é que o regulamento exige e que para nós pode constituir, enfim, alguma necessidade de adaptação acima do normal, digamos assim. Prazos de aprovação, obviamente. Mas eu pergunto-me porque é que nós não somos capazes de o fazer já, porque os outros países já o fazem. E, portanto, é apenas porque estamos estruturados de uma forma que, neste momento, a lei diz que um ensaio clínico é aprovado, por exemplo, ao fim de 60 dias. Enfim, agora existe já, como digo, uma vontade de demonstrar uma inflexão positiva e ficamos muito satisfeitos ao ver que realmente isso está a acontecer, mas sabemos perfeitamente que quando para o relógio podemos perfeitamente ter períodos que são muitíssimo mais prolongados do que esses, que hoje em dia as administrações hospitalares e o período de avaliação das administrações hospitalares não estava contemplado. E, portanto, isso para nós era, enfim, uma incógnita. Pegando um bocadinho nisto para lhe dar aquilo que é o exemplo da transparência, é a necessidade de haver, digamos, uma conduta assertiva e clara por parte da tutela perante as instituições de saúde e os responsáveis. Porque quando um processo de um ensaio clínico cai em cima de uma mesa, de um vogal de uma administração ou de um administrador de uma instituição hospitalar, é preciso que a pessoa tenha a sensibilidade para entender que aquilo é prioritário e não olhar para aquilo e pensar, meu Deus, o que é que estará aqui por trás, o que é que eles agora quererão, que medicamentos é que vêm aí e o que é que eu agora vou ter que pagar quando o ensaio terminar. E, portanto, se nós tivermos a capacidade de enfrentar estas questões de forma clara e aberta, e se dissermos que hoje está salvaguardada a disponibilização de medicamento após o ensaio terminar, desde que o investigador considere que o seu doente vai beneficiar disso, e se isso não constituir razão para que o ensaio não seja aprovado, então que o seja e rapidamente. Porque, de facto, a única coisa que eu diria que uma instituição hospitalar, e pegando também em redundâncias, hoje deveria avaliar, porque eu não acredito que haja uma diversificação tão grande em termos de instituições no nosso país, é apenas a parte financeira. O consentimento está avaliado, os princípios metodológicos, os objetivos do ensaio estão avaliados e vão estar avaliados no novo regulamento e, portanto, não há, para mim, qualquer justificação para haver nova avaliação por uma comissão de ética. E eu tenho algum receio que na implementação do regulamento em que se prevê uma separação de uma parte ética transversal e de uma parte ética nacional, que é perfeitamente aceitável, que ela acabe por ser novamente desmultiplicada numa avaliação centralizada e depois novamente por cada instituição. Portanto, há aqui que determinar prazos rigorosos e mandatórios e que têm que ser cumpridos, porque 60 dias, de facto, hoje já são mais aproximados, mas eram muito teóricos e havendo, nomeadamente, outra redundância quanto a nós e com o devido respeito pelo que a instituição representa, a avaliação de uma Comissão Nacional de Proteção de Dados, quando esta é uma das atividades em que a confidencialidade e a proteção dos dados não pode estar mais regulamentada. Através do seu consentimento informado, através de formulários e de aceitações por parte da própria equipa de investigação sobre o seu nome viajar para transfronteiras e para lá, para os Estados Unidos, por exemplo, para países em que não há a mesma cobertura legislativa. E, portanto, eu acredito aqui que não haveria lugar, provavelmente, como não há em muitos outros países, aliás, a necessidade de haver uma avaliação por parte da CNPD, que hoje, de facto, também é uma verdadeira incógnita e que acumula, por vezes, ao prazo que já de si, enfim, não é suficientemente curto. E, portanto, de forma objetiva, sim, se formos rigorosos, se formos chamados à atenção pelo nosso desempenho, se esse desempenho for visível, mas quando eu digo desempenho não digo um desempenho institucional barra político, digo um desempenho efetivo, uma instituição ter, digamos, a obrigação de relatar o que é que foi o seu resultado nos compromissos que assumiu, assim como o faz na contratualização. E por isso a minha sugestão em termos de dizer, poderíamos até sugerir que isso estivesse incluído nas contratualizações que já hoje fossem feitas e que indicadores positivos nessa matéria pudessem, de alguma forma, ajudar e facilitar a instituição que promove verdadeiramente aquilo que acontece à investigação, aos ensaios clínicos na sua casa. E, portanto, toquei aqui já em várias partes. Queria aqui tocar na parte que eu penso que valeria a pena talvez esclarecer melhor, que é a parte das equipas de investigação. Ela não cabe só às instituições de saúde, que hoje em dia conseguem fazê-lo porque vestem a camisola e arranjam, de facto, formas digamos que não direi que sejam formas estranhas, porque não o são e são perfeitamente legais e extremamente criativas e importantes, mas que deveriam ser facilitadas pela tutela. Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Se eu quiser, por exemplo, enquanto promotor de um ensaio, e lamento enfim, estar aqui de facto a misturar as minhas experiências, ajudar a financiar um determinado recurso humano para suportar uma instituição, isso não me é permitido ou dificilmente me é permitido pela Comissão de Ética. E há que dar uma justificação por causa do financiamento e da inclusão, enfim, de pessoas que não pertencem à instituição e que estão a trabalhar para um ensaio. Por questões processuais, não creio nem acredito que isto possa levantar qualquer tipo de questão ética, muito pelo contrário. E se repararmos nos exemplos e no exemplo que mencionou, é provavelmente uma forma muito inteligente de ter conseguido recorrer a uma flexibilização de recursos que estão ali disponíveis para quando o ensaio for implementado. Isso tem que ser facilitado, tem que ser permitido às instituições alguma flexibilização na gestão e no reinvestimento do financiamento que recebe por parte da indústria. E isto não é algo que vai carregar nem sobrecarregar as instituições do ponto de vista orçamental. É algo que se autofinancia se as coisas forem bem feitas. Porque se dissermos que, eu creio que foi, e se a memória não me falha, entre 2007 e 2011 perdemos, quando digo perdemos, o país no seu total, um investimento que era possível de cerca de 30 milhões de euros, porque não houve o recrutamento adequado dos doentes que estavam comprometidos, não houve o desempenho que era esperado, então nós pensamos, se calhar, com este dinheiro, ter-se-ia conseguido realmente fazer alguma coisa em termos de aquilo que são as equipas de investigação. E, portanto, eu diria que isto não passa só pela tutela, não passa só pelos centros, que obviamente têm que o implementar, mas sobretudo por aquilo que é um mandato da tutela em dizer, meus amigos, isto é possível fazer, quem quiser faz. Mas neste momento isso não existe. E quem quer fazer tem que arranjar maneira e tem que ser criativo para o conseguir fazer. E, de facto, era importante que isso fosse mais uma vez uma criação de transparência do processo que leva ao modelo da investigação. Não queria, eu sei que o tempo é apertado, não queria deixar de passar aqui uma parte que tem a ver com a investigação independente e da harmonização dos critérios com a parte da investigação que é promovida pela indústria. Não vejo qualquer tipo de razão para que os critérios não sejam os mesmos, e aí sim tenho preocupações éticas com a questão, a não ser que as questões então sejam unicamente processuais, e eu aí pergunto-me então porque é que elas são exigidas à indústria, se elas são possíveis de não serem necessárias a um investigador promotor. E, portanto, há a necessidade de haver um seguro, já está neste momento uma forma contemplada de o fazer e a indústria é capaz de o suportar isoladamente, o investigador tem o seu apoio. Mas, naquilo que é a questão processual que leva portanto, ao cumprimento dos mesmos critérios, eu diria que, se forem criadas as condições que podem ser criadas de apoio ao investigador promotor, não há qualquer justificação, e isso abona também a favor da transparência, para que hajam critérios diferentes da investigação que é praticada por um ou por outro. E eu penso que isso nem sequer é vontade, digamos, fundamental daquilo que é o investigador promotor. É, de facto, uma dificuldade, é uma impossibilidade, mas não é porque não o queira cumprir, é porque não o consegue cumprir, não é porque não acha que seja importante ou porque não faça sentido, mas é porque não o consegue fazer. E se é verdade que isso é um requisito, então criem-se as condições para o requisito ser cumprido e não diferenciar critérios entre coisas que são exatamente iguais, porque estamos a falar de investigação clínica em seres humanos. E é que eu acho que, de facto, é importante salvaguardar também, enfim, alguns princípios éticos. Não sei se tenho ainda algum tempo, que eu acho que ainda não respondi a tudo, nomeadamente a uma questão que tem a ver com a salvaguarda de princípios éticos. E eu aqui não sei se percebi exatamente a sua pergunta, tentar respondê-la através de uma reflexão que é a seguinte. Preocupa-nos neste momento também, no estado da arte, a impossibilidade de conseguirmos fazer ensaios em muitas populações porque não existe a capacidade de haver uma alternativa em termos de consentimento informado escrito. Estou a falar de ensaios de emergência médica. Como é que alguma vez poderemos avaliar uma nova tecnologia ou um novo medicamento num doente que tem um acidente e que entra em coma num hospital e que exige uma intervenção urgente? Acredito que haja outros mecanismos, como existe, por exemplo, a questão do dador de órgãos, que é um princípio assumido. Não quero, com isto, dizer que se possa atropelar qualquer tipo de norma ética, mas acredito também que não podemos, com isto, impedir que haja ou que haja diferenciação no tipo, nas populações que são admitidas. Tenho alguma dificuldade em conseguir perceber que se possam admitir populações que estejam sujeitas a hierarquias, nomeadamente prisões ou em situações em que haja, portanto, uma carga hierárquica muito grande, e entendo isso e acho que isso é de facto muito importante que seja salvaguardado, mas também, por outro lado, fico com algum receio em termos daquilo que é o avanço da medicina, quando algumas destas populações estão, de facto, concentradas nessas mesmas instituições. E, portanto, estou a falar, por exemplo, de uma grande concentração de algum tipo de infecções que são transmissíveis e hoje conhecidas, de co-infecções, e que algumas destas instituições e as pessoas institucionalizadas são, de facto, portadoras e que poderiam, eventualmente, ser. No, a salvaguarda do livre consentimento informado é, nestes casos, algo que precisa de alguma reflexão adicional. Não é por aí que nós estaremos atrás de outros países, e não é por aí que nós iremos, perder, digamos assim, este comboio. Perderemos, sim, se continuarmos a achar que as coisas são difíceis e que não são possíveis e que a nossa ética é diferente de todas as outras. E é isso que eu acho que é extremamente importante, porque se nós quisermos avaliar aquilo que já foi avaliado, tirando, obviamente, o direito à nossa soberania, que é absolutamente intocável, acho que não vamos conseguir lá chegar. Mas eu acredito que, e por isso é que comecei por dizer que estava criada a janela de oportunidade e que era urgente, porque realmente é preciso alguma imposição, e não consigo compreender como é que há uma relutância a admitir que eu não consigo ou nós não conseguimos aprovar nada em 15 dias. De facto, não consigo, porque basta fazermos uma viagem a um país como uma Bélgica ou uma Áustria e perguntar como é que fazem, o que é que fizeram. E, portanto, se não caminhamos hoje, se não estamos lá amanhã, acredito que estejamos lá um dia, e já o fazemos em sede de avaliação de medicamentos, e, portanto, não acredito porque é que não o possamos fazer em sede de avaliação de ensaios clínicos. Não sei se deixei alguma coisa por importante por mencionar, provavelmente a responsabilidade civil. Confesso que aqui não me recordo exatamente qual é que era a pergunta sobre a responsabilidade civil, mas...
Era na salvaguarda que tinha a anterior legislação, o decreto, a Lei 46, e que neste momento a retirou ao não definir, deixou um conceito indeterminado como a equipa de investigação clínica e retirou a clarificação em desfavor dos participantes.
Acho que isso é fundamental que seja lá está clarificado. Tem a ver com a ausência daquilo que também é a definição da abrangência deste diploma e incluirmos intervenções, ensaios em novas medicinas alternativas e práticas alimentares. Parece-me a mim talvez um bocadinho desajustado e não necessário. Não é por aí que a nossa competitividade ou que vamos conseguir de facto abranger isto. Acho que merece provavelmente um outro documento à parte e com um outro teor. E acho que é fundamental esclarecermos ensaios clínicos, sabermos o que é a investigação clínica, saber o que é que ela pode abranger. E quando existe um ensaio clínico, estamos a falar de medicamentos ou tecnologias em saúde, mas estamos a falar de doentes ou de voluntários saudáveis que sejam submetidos a estas tecnologias. Estamos a falar de médicos. E o médico não pode deixar também de ser responsável, porque o é perante a Comissão de Ética já hoje e vai, com certeza, continuar a sê-lo. E eu não compreendo como é que isso vai deixar de responsabilizar o médico e, portanto, há que ser, de facto, transparente e dizer que há, de facto, a necessidade de haver um ponto de contacto, de esclarecimento, uma equipa, ela tem que existir, não pode ser só um médico. Isso é fundamental. Não é uma boa prática e não é bem visto de todo. Se formos a centros de excelência no exterior, e acho que provavelmente deveríamos ir consultá-los e ver como é que funcionam e porque é que passaram, as dificuldades que sentem e provavelmente aprender. E acho que às vezes é isso que também devemos fazer, porque ensaios que nós podemos eventualmente entender que não são éticos e que são implementados noutros países, em alguns casos obviamente temos razão, mas na maioria deles eu, enfim, fico um bocadinho surpreendida como é que enfim, a falta de ética é considerada aqui no nosso país, ou um ensaio não é aprovado quando ele de facto está instituído noutros países e acaba por avançar. Obviamente que haverá sempre aqui duas opiniões, mas nós não podemos, quando vier um novo regulamento, voltar a analisar tudo desde o princípio, porque senão vamos cair outra vez nesta mesma situação.
Muito obrigada. Creio que os esclarecimentos estão dados, as questões que foram formuladas. Eu resta-me agradecer mais uma vez o vosso pedido, a vossa disponibilidade para partilharem connosco estas opiniões, mas a vossa disponibilidade para trabalhar connosco neste processo de especialidade sobre investigação clínica. Muito obrigada.
Muito obrigada a nós também. Muito obrigada.